Mundo de Curiosidades. Por que aranhas têm pelos? Algumas aranhas têm pelos e não é para se protegerem do frio nem para ficar na moda das aranhas. Os pelos servem para ajudá-las em diferentes situações. Alguns detectam o vento, enquanto outros detectam diferentes cheiros do ambiente, auxiliando as aranhas a saberem quando uma presa ou predador está por perto, além de permitirem a comunicação entre indivíduos da mesma espécie. Existem ainda pelos com função de defesa. Algumas aranhas caranguejeiras, que são encontradas principalmente em matas, esfregam as últimas perninhas na parte de trás do corpo quando se sentem ameaçadas e espalham pelos no ar. Quando esses pelos entram em contato com quem mexeu com elas, podem causar coceira. Isso ajuda muito na hora de fugir. Texto de Gabriel Pimenta Murayama e Rodrigo Hirata Willemart, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Audiodescrição. Fotografia de uma aranha caranguejeira sobre uma superfície bege e lisa. O animal tem corpo robusto e peludo, com coloração preta e marrom e tons alaranjados na região próxima à cabeça e no abdômen. Possui 8 patas. Fim da audiodescrição. O jeito de enxergar do telescópio. Audiodescrição. Fotografia de um grande telescópio astronômico instalado dentro de um observatório. O equipamento é metálico, com vários tubos, engrenagens e lentes acopladas, montado sobre uma base branca. Ao fundo, parte da cúpula do observatório, com estrutura arqueada e abertura voltada para o céu. Fim da audiodescrição. O primeiro telescópio foi construído há mais de 400 anos e permitiu que cientistas começassem a descobrir os segredos do espaço. Hoje, os telescópios podem ser muito pequenos, a ponto de caberem nas nossas mãos, ou imensos, do tamanho de um prédio de 5 andares. Em comum, funcionam como se fossem um grande olho. Isso mesmo. Enquanto os nossos olhos têm cerca de 1 centímetro de diâmetro, os dos maiores telescópios podem ter até 10 metros de diâmetro. São como uma pupila muito dilatada, uma lente gigante que capta luz. Quando olhamos para o céu à noite, vemos apenas alguns pontos brilhantes, mas o telescópio é capaz de juntar toda essa luz e tornar os pontos muito mais visíveis. Assim, conseguimos ver detalhes das luas de outros planetas, anéis de Saturno e até galáxias distantes. Texto de Adilson J.A. de Oliveira, do Grupo de Supercondutividade e Magnetismo, do Departamento de Física, da Universidade Federal de São Carlos. Um osso para contar as luas. Antes que o mundo tivesse relógios, calendários ou números, havia apenas o céu, imenso, brilhando de mistério. E lá nas montanhas de Lebombo, uma cordilheira vulcânica que se estende pela fronteira entre a África do Sul, Moçambique e Eswatini, surgiu uma invenção matemática incrível, o osso de Lebombo. Trata-se de um artefato com um sistema de contagem muito antigo, de uns 35 mil anos. Diz a lenda que uma mulher via a lua nascer, crescer, encher-se de luz e depois se esconder. Via o corpo da lua mudar um dia após o outro. Numa noite de vento, ela pegou uma fíbula, abre parênteses, osso da perna, fecha parênteses, de um babuíno e, com uma pedra, riscou a primeira marca, depois outra e outra. Riscou 29 vezes, 29 luas, 29 pulsares. Assim nasceu o osso de Lebombo, um osso que sabia contar o tempo, que ensinava que a matemática é feita de ritmo, de repetições e silêncios, de dias que voltam, de luas que giram. E foi ali que a matemática começou, não nas contas difíceis, nem nos números grandes, mas na vontade de entender o ritmo da vida. Texto de Fabrício Fal, da Faculdade de Educação, da Universidade Federal da Bahia. Audiodescrição. Fotografia de 3 fragmentos do osso de Lebombo, dispostos verticalmente, sobre fundo branco. As peças, feitas de osso de babuíno, exibem fileiras de entalhes paralelos, gravados na superfície. De coloração bege, com áreas escurecidas, os fragmentos têm formato alongado e bordas irregulares. Fim da audiodescrição. África, o berço da humanidade. Audiodescrição. Ilustração estilizada do mapa do continente africano em tom marrom terra, sobre fundo branco. O mapa tem olhinhos, nariz, boca e pernas. Em seu entorno, grafismos amarelos, vermelhos e pretos. Sobre ele, um pente-garfo. Fim da audiodescrição. Por volta de 6 a 4 milhões de anos atrás, um grupo de primatas se dividiu em 2, a linhagem dos chimpanzés e a linhagem dos hominídeos. A linhagem dos hominídeos começou com os, em itálico, australopitecos, soletrando, AUSTRALOPITHECUS, que, por sua vez, evoluíram para se adaptar melhor ao meio ambiente e sobreviver. A evolução seguiu pelo, em itálico, Homo habilis, soletrando, HOMO, espaço, HABILIS. Pelo, em itálico, Homo erectus, soletrando, HOMO, espaço, ERECTUS, até chegar no, em itálico, Homo sapiens sapiens, soletrando, HOMO, espaço, SAPIENS, espaço, SAPIENS, que somos nós. Mas o que isso tem a ver com a história africana? Tudo. Foi na África que pesquisadores descobriram os fósseis dos nossos ancestrais. Eles estudaram os esqueletos e classificaram todos esses hominídeos que vieram antes da nossa versão, em itálico, Homo sapiens sapiens. Fósseis de, em itálico, australopitecos, foram encontrados em regiões da África Oriental e da África Meridional, o que levou à conclusão de que eles se multiplicaram, se organizaram e, de lá, migraram para outras regiões do planeta. Viu só porque o continente africano é o berço da humanidade? Conhecer a África é conhecer nossa própria história. Texto de Flávia Maria de Carvalho, do Instituto de Ciências Humanas, Comunicação e Artes, do Programa de Pós-Graduação em História, da Universidade Federal de Alagoas.